Web Rádio RC Católica de Poços. A seguir, programa Escola de Pádua com Giovanni Alves. Programa Escola de Pádua com Giovanni Alves.
Boa noite a todos, esse é o nosso primeiro programa chamado Escola de Pádua. O nome foi dado em homenagem ao grande santo da igreja, Santo Antônio de Pádua, doutor do Evangelho, que tem muito a nos ensinar e por isso nós vamos aprender com o seu exemplo, aprender profundamente as Sagradas Escrituras. Esse nosso primeiro programa de catequese, ele tem como tema a Santa Missa. Então, é o que nos diferencia de muitas religiões, né? principalmente religiões protestantes, é a Santa Missa. Nenhuma outra religião ela tem a Santa Missa. Fazem cultos, fazem reuniões, cerimônias, assembleias, mas nenhuma outra faz a Santa Missa. E para esclarecer melhor, né, sobre esse tema, em relação ao povo católico, nós vamos hoje discorrer sobre a natureza da missa, sobre a presença dos fiéis da missa, sobre o significado da Santa Missa, passando desde a Antiga Aliança até a Nova Aliança. Eu tinha programado de falar sobre a perseguição aos cristãos no início do cristianismo, porém, recentemente, aconteceu o assassinato a um padre na França, né, em plena missa, então um mártir do nosso tempo recente. A perseguição aos cristãos não é mais uma coisa antiga, não é mais uma coisa que ficou apenas na história, mas hoje ela é real, ela está fazendo parte, né, da realidade da igreja. Infelizmente, as pessoas não têm se incomodado tanto com isso, a mídia não tem se incomodado tanto, os defensores dos direitos humanos e da igualdade entre todos têm fechado os olhos para essa realidade, mas nós tivemos um idoso desarmado, não é, um homem de paz, assassinado em pleno exercício do seu serviço, um serviço sagrado. Então, nós temos aí um mártir durante a Santa Missa. Então, que nós possamos orar e a cada dia valorizar mais, porque no mundo inteiro há pessoas que estão perdendo a vida por essa causa. Começando a partir de Scott Hahn, um pastor presbiteriano converso ao catolicismo, ele vem nos ensinar que a missa é a maior escola bíblica que nós temos, que tudo na missa é bíblico, que a Bíblia está toda na missa e a missa está toda na Bíblia. Ele dizia que, ainda protestante, ele se assombrava quando ele passava de frente para uma igreja católica e via a quantidade de símbolos que existiam na Bíblia, principalmente no livro do Apocalipse. E ele conhecia todos e sentia uma vontade interior de explicar cada um. Então, a Santa Missa, ela é um tema bastante extenso e hoje nós vamos nos concentrar no significado dela e na natureza, passando desde a Antiga Aliança até chegar na Nova e Eterna Aliança e comentando também sobre a participação dos fiéis na missa. Nós vamos discorrer que a missa é um tema bíblico, que ela foi instituída por Cristo e que ela foi continuada pela Igreja. Começando da Antiga Aliança, lá no livro do Êxodo, no capítulo 12, a partir do versículo 1 ao versículo 17, nós vemos Deus instituindo a Páscoa, que na época significava uma passagem, não é? Significando a fuga do povo de Deus para o Egito. Nós sabemos que, depois de Cristo, a Páscoa ganhou outro significado. Ela passou não mais a significar a fuga, a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito, mas passou a significar a libertação do pecado. E aqui no capítulo 12 de Êxodo, nós vemos o próprio Deus instituindo a Páscoa, certo? A Páscoa que significava essa passagem, essa libertação. Quando a gente vai para o capítulo 20, em que Deus está estabelecendo prescrições litúrgicas contadas a partir da Páscoa, especialmente no versículo 24, diz: Tu me levantarás um altar de terra, sobre o qual oferecerás teus holocaustos e teus sacrifícios pacíficos, tuas ovelhas e teus bois. Então nós vemos Deus pedindo para que Moisés faça seus sacrifícios em um altar. Nós vemos aí já o aparecimento do sacrifício e a lei acerca dos altares. Então, os sacrifícios, lá no Êxodo 29, nos versículos 38 a 46, vem nos explicar que são sacrifícios de expiação dos pecados. Então, nós começamos a ver os primeiros rudimentos do que havia se transformar o que para nós tem o maior significado, que é o santo sacrifício. E também no livro do Êxodo são dados muitos instrumentos litúrgicos. Um exemplo disso, se a gente começa lá no capítulo 25 do livro do Êxodo, eu vou citar alguns, mas existem diversos instrumentos litúrgicos que são colocados no livro do Êxodo e que hoje nós vemos nas igrejas católicas, é claro que com outro significado, com o significado da Nova e Eterna Aliança. Por exemplo, a mesa dos pães, né? A mesa dos pães, lá em Êxodo 25, no versículo 23, Diz assim: farás uma mesa de madeira de acácia, cujo comprimento será de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1,5 côvados. No versículo 30 diz: porá sobre essa mesa os pães da preposição, que ficarão constantemente diante de mim. Então nós vemos ao lado do altar, antes da preparação das oferendas, uma mesa onde fica as espécies antes de serem consagradas. Então nós vemos aí um princípio desse significado. Tem também, lá no versículo 25, no capítulo 25, versículo 31, o candelabro, né? Algumas vezes ainda se erguem candelabros, quando não o castiçal. Farás um candelabro de ouro puro e o farás de ouro batido, com o seu pedestal e sua haste. Seus cálices, seus botões e suas flores formarão uma só peça com ele. Então nós vemos aqui Deus pedindo para que fosse feito um candelabro, certo? Um candelabro é aquele instrumento metálico que tem 7 braços que seguram velas. A ideia de tabernáculo também, né? Hoje nós guardamos a Eucaristia em sacrários, né? Isso também tem uma origem lá do Antigo Testamento. No capítulo 26, versículo 1, diz: farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, de púrpura violeta, púrpura escarlate e de carmesim, sobre as quais alguns querubins são artisticamente bordados. A gente observa também na frente de alguns tabernáculos, né, de alguns sacrários, alguns querubins desenhados. Então, esses querubins, eles têm origem aqui do livro do Êxodo, capítulo 26, versículo 1. Nós sabemos também que em toda igreja onde se tem Eucaristia, fica uma lâmpada que fica continuamente acesa. E essa lâmpada, ela também tem origem lá no Antigo Testamento, Êxodo 27, 20. Ordenarás aos israelitas que tragam para o candelabro óleo puro de oliva esmagada, a fim de manter acesa a lâmpada continuamente. Então, havia uma lâmpada lá que era mantida acesa continuamente, e hoje, analogamente, nós temos uma lâmpada, né, geralmente de cor vermelha ou laranja, que é mantida continuamente, simbolizando que ali, que dentro daquela igreja, existe Eucaristia, existem hóstias consagradas. Lá no Êxodo 28, capítulo 35, Êxodo capítulo 28, versículo 35, diz assim: Arão será revestido deste manto quando exercer suas funções, a fim de se ouvir o som das campainhas quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e para que não morra. Então nós vemos, né, nós observamos que ao início da missa, na entrada, quando a entrada é dada pela lateral do sacrário, né, pela lateral do altar, o coroinha, ele toca o sino antes do padre entrar. Então, esse ato litúrgico, ele também tem origem na Antiga Aliança, onde desde quando Arão entrava no santuário, era preciso se tocar uma campainha. Então, esse instrumento também é um instrumento litúrgico. Nós vemos lá no Êxodo 29, no capítulo seguinte, versículo 7, tomarás o óleo de unção e o ungirás, derramando sobre a cabeça. Então aqui já fala da unção com óleo, a mesma coisa também que hoje acontece na nossa teologia católica, certo? O óleo da unção. Sobre o altar, eu já falei, né, do sacrifício de expiação que é dado no Êxodo capítulo 20, versículo 24, a lei acerca dos altares, e a gente observa que às vezes se incensa o altar. E lá no Êxodo 30, versículo 1, diz assim: construirás um altar para queimares sobre ele o incenso. Então, lá no versículo 8, a gente diz: haverá desse modo incenso diante do Senhor perpetuamente nas gerações futuras. Então, o incenso que se usa ao redor do altar, ele também é um instrumento litúrgico que existe desde a aliança lá de Moisés. Nas torres das igrejas, às vezes também tem o sino simbolizando que vai começar a missa, né? A gente sabe que desde lá do Brasil Colônia, chamando a comunidade para dentro da igreja, né, perto da hora da missa, e assim que começava, tocava-se o sino, né? Então esse sino, a gente vai sair agora um pouco do livro do Êxodo, a gente vai para Números, capítulo 10, versículo 1 a 3. O Senhor disse a Moisés o seguinte: faze para ti 2 trombetas de prata, faze-as de prata batida. Elas te servirão para convocar a assembleia e para dar o sinal de levantar o equipamento. Quando elas soarem, toda a assembleia se reunirá junto de ti à entrada da tenda de reunião. Ou seja, até o sino que tem nas torres da igreja, aquela campainha que tem dentro, aquela lâmpada, aquela mesa que fica lateral, tudo isso, o incenso que o padre usa para incensar o altar, tudo isso ele tem origem bíblica. Provando que nada que se faz dentro da missa está fora da Bíblia. Tudo aquilo que ocorre dentro da missa, assim como falou Scott Hahn, a missa está toda na Bíblia e a Bíblia está toda na missa. Tudo aquilo que ocorre durante a missa tem um fundamento bíblico, desde as coisas mais pequenas, né, desde aquela lâmpada, desde aquele sino, até as mais elaboradas. Sobre relíquias, muitas pessoas têm desconfiança, às vezes medo, devido a muitas críticas protestantes, né, sobre se pode guardar relíquia, né, às vezes o crânio de um santo, às vezes o corpo incorrupto de um santo, às vezes um objeto de um santo, né, um pedaço da roupa de Padre Pio. Será se a gente pode guardar relíquia dentro das igrejas? Né? Vamos ver o que diz a Bíblia lá em Números 17, no versículo Números 17, versículo 25. O Senhor disse então a Moisés: torna a levar a vara de Arão para diante da tenda do testemunho e seja ali conservada como sinal para que todos aqueles que quiserem revoltar-se e assim possas pôr um termo às murmurações diante de mim para que não morram. Então Deus está pedindo para que se deixe uma vara, não é, que Arão usou. Essa vara, se a gente for ver a história, ela teve muito significado, né? Desde a vara lá que Moisés e Arão usaram, que até milagres através desta vara ocorreram, então tornou-se um objeto sagrado e Deus pede para que ela fique dentro do templo, né? Para que os israelitas lembrem o significado que ela tem. Era apenas um pedaço de pau, né? Às vezes as pessoas dizem: ah, mas é apenas uma imagem de gesso, a imagem de gesso não fala, a imagem de gesso não vê. Realmente a imagem de gesso não fala, não vê, assim como uma vara, né, lá no templo na época de Moisés não podia falar nem ver, mas era um sinal de que Deus podia agir, inclusive sobre as coisas materiais. Então, mais uma vez, nós vemos uma ação que nós vemos dentro das nossas igrejas e que está completamente acobertada pela Bíblia, está completamente em acordo com a Bíblia. Lá, ainda no livro de Números, no capítulo 8 e no versículo 7, a gente vê aqui: eis como farás para purificá-los, asperge-os com água de expiação, e que eles passem a navalha sobre todo o corpo. Então, nós vemos aqui o sacerdote aspergindo água sobre os fiéis, uma atitude que também nós vemos nas missas, né, em templos católicos, e que é uma atitude que também está cobertada pela Bíblia, né? Nós vemos aqui a aspersão do sacerdote para a purificação do povo. Ah, mas aquela água que o padre abençoa vai purificar? Bom, se você não tem fé, eu não sei, mas isso é o que a Bíblia vem a nos ensinar, que esta água que o padre abençoa, que o sacerdote abençoa, ela serve para a purificação dos fiéis. A imposição das mãos, né? Por que o padre dá a bênção impondo as mãos? Não é só por causa do Novo Testamento, lá no Atos dos Apóstolos, que para o derramamento dos Espíritos os apóstolos impunham as mãos. Não é só também porque para ungir, né, para se tornarem sacerdotes, tinha a imposição das mãos. Mas desde aqui, Números, no princípiozinho da Bíblia, no capítulo 8, versículo 10, diz assim: mandarás os levitas, a tribo dos levitas foi a tribo de Israel, destinada para serem os sacerdotes do Senhor, que se aproximem diante do Senhor, e os israelitas porão as mãos sobre eles. Certo? Então nós vemos também aqui a imposição das mãos. A bênção sacerdotal, né? Às vezes, quando a gente vai para a missa de Santo Antônio, por exemplo, né, que o padre dá aquela bênção sacerdotal, né, levantai-vos, Senhor, e sejam dispersos dos vossos inimigos, fujam de vossa face os que vos aborrecem, está, né, aqui em Números 10, 35. E se a gente for lá em Números 6, a partir do versículo 24, nós vemos: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor mostre a sua face e conceda a sua graça, o Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. E assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Então é o próprio Senhor que ordena que a bênção seja dada dessa forma, e até hoje, né, os padres dão a bênção usando essas palavras usando esses versículos, até hoje são dadas. Então perceba o quanto que aquilo que foi dito na Bíblia desde muito tempo, né, ao contrário do que algumas pessoas, algumas mentes que não compreendem o que estão dizendo falam, que a igreja faz o que está diferente da Bíblia, ou que a igreja só reflete o Novo Testamento, a igreja ela compreende a Bíblia como um todo, não é? E a igreja é cheia de significados. Dentro da igreja existe uma série de significados que nós podemos compreender a partir da antiga aliança. Então, quando eu era mais novo, eu pensava que ao ler o Antigo Testamento eu ia achar muito semelhança com as igrejas protestantes e que quando eu lesse o Novo Testamento eu ia achar muita semelhança com a Igreja Católica. Porque na Igreja Católica eu via muito falar sobre o Novo Testamento e eu via falar pouco sobre o Antigo Testamento. Mas ao conhecer, eu tive uma impressão diferente daquela que eu esperava. Eu percebi que toda a Bíblia é católica. Obviamente, era simplesmente o ponto de vista de um adolescente, né? Depois de conhecer a patrística, de entender como foi a formação da Bíblia, os concílios ecumênicos, não restam dúvidas de que a Bíblia é um livro completamente católico. Então, dando continuidade à nossa formação, nós vimos que desde a antiga aliança existia uma Páscoa, não é? Uma festa de passagem, e que existiam parâmetros litúrgicos, existiam leis litúrgicas e que era preciso se obedecer a essas leis. A gente percebe também nos textos que Deus ordena para fazer os instrumentos de ouro e de prata. Às vezes as pessoas questionam, para que tanto ouro dentro de uma igreja? Para que tanta prata dentro de uma igreja? Não é? Só lembrando, o povo de Deus estava fugindo, ele era escravo no deserto, e mesmo assim Deus ordena que se faça os instrumentos litúrgicos de ouro e de prata, porque para Deus a gente precisa dar o melhor que a gente tem. Então, também justificando a questão do porquê, né, da beleza do interior das igrejas a partir de instrumentos tão caros. Indo agora para a nova aliança, a gente percebe que existe uma... Jesus, ele sendo o cordeiro imolado, ele usa a festa da Páscoa e coloca um novo significado. Ele institui a nova e eterna aliança, e é dessa nova e eterna aliança que nós somos parte. É dessa nova e eterna aliança que nós participamos todas as vezes que nós vamos à Santa Missa, né? Desde Jesus lá falando em João 6, as pessoas não compreendiam, pensava que ele estava falando até de canibalismo. Mas quando a gente percebe, né, Jesus falando depois da multiplicação dos pães, que ele fala para trabalhar não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece a vida eterna, que é o alimento que Deus dá. E depois no versículo 35 ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Lá no versículo 40, ele diz, esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Lá no versículo 51, ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. Então, naquele momento, obviamente, as pessoas não compreendiam bem do que Jesus estava falando, mas Jesus já preparava os corações para o que viria depois, que seria concretizado lá na Quinta-feira Santa, né, quando Jesus celebra a missa com os apóstolos. Então, Jesus aqui em João 6 é um capítulo da Bíblia muito usado para falar sobre a Eucaristia, para explicar o significado da Eucaristia. Aqui no versículo 54, ele fala que 54 e 55 que o seu corpo é verdadeira comida, seu sangue é verdadeira bebida. Então Jesus já está colocando aqui o que seria a Eucaristia, né? O alimento que Deus selou com o seu selo. Então é como às vezes a gente compara com uma nota falsa, né? Uma nota falsa. Por que uma nota é falsa? Porque aquele selo do Ministério da Fazenda, né, é falso. Aquela assinatura que está lá é falsa. Então, quando nós vemos Jesus dizendo que o alimento verdadeiro é aquele que o Pai assinalou com o seu selo, obviamente ele está falando da Eucaristia. Então, a Eucaristia é o alimento que o Senhor assinalou com o seu selo. Algumas imitações desse alimento é como se fosse um CD pirata ou uma cédula falsa, que visualmente até parece, mas que falta o selo que vem do alto, o selo que o próprio Pai institui. continuando lá no livro de Lucas, no capítulo 22, versículos 17 a 20, nós vemos aqui o episódio da Santa Ceia, né? Em que diz assim, aquilo que a gente, muito do que tem aqui nesse capítulo de Lucas, a gente ouve lá na liturgia eucarística, né? Diz assim, pois eu vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice depois de cear, dizendo, este cálice é a nova aliança em meu sangue que é derramado por vós. Então, nós vemos aqui aquilo que a gente ouve na oração eucarística, né, que o padre fala, a mesma coisa, né, foi aquilo que Jesus falou, né, o padre, quando ele celebra in persona Cristo, ele não diz isto é o corpo de Cristo, ele diz isto é o meu corpo. O padre, quando está celebrando, né, a igreja ensina que ele celebra in persona Cristo, ele celebra na pessoa de Cristo, independente de quem seja, independente das ideias que ele tenha e até do estado psicológico que ele se encontra, no momento em que ele está celebrando a Eucaristia, ele está celebrando in persona Cristo. Nós vemos que Jesus, ele transmite esse ensinamento aos apóstolos, não é? E lá no versículo 19 ele diz, fazei isto em memória de mim. E aí surge a pergunta, será se isso que Jesus ensinou foi conservado? Será que foi assim que os apóstolos transmitiram? Para a gente comprovar isso, é só a gente observar o livro de Coríntios, 1 Coríntios 11, porque Paulo, ele não conviveu durante os 33 anos do ministério de Jesus. Paulo, ele conheceu os apóstolos, né? Ele teve um encontro pessoal com o Senhor, né? Um encontro místico, e ele conheceu os apóstolos. E quando ele fala aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios, né? Ele fala como foi que aprendeu. Ele fala, eu recebi do Senhor o que eu vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Então a gente observa que as palavras do apóstolo Paulo, né, que foi ensinado pelos apóstolos, são exatamente as palavras que Jesus disse para os apóstolos. Ou seja, nós acreditamos que na Sagrada Tradição, o ensinamento que foi passado de Jesus para os apóstolos é replicado da mesma forma e chegou até nós. Até hoje é isso que o padre fala. Nós cremos na Sagrada Tradição e nós observamos aqui que foi conservado exatamente o que Jesus ensinou. Né? Lá o Catecismo vem nos dizer, lá de uma carta, a carta de São Justino, lá de aproximadamente o ano 155, ou seja, a gente está falando de século II. Lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1345, nós vemos que a descrição que São Justino Mártir dá da Santa Missa, isso está na página 370 do Catecismo, naquela edição, né, da capa amarela, da Loyola, a gente percebe que a missa que a gente celebra hoje, né, o rito de entrada, as leituras litúrgicas, a homilia do padre, depois as ofertas, a preparação das oferendas, né, o sacrifício do altar, a paz de Cristo para o irmão. Então, se a gente for ler o relato de como era a missa, né, lá no ano 155, a gente percebe que é exatamente como é em 2016. Ou seja, somente na Igreja Católica o ensinamento do Senhor permaneceu o mesmo desde Jesus até nós hoje. Esse é o rito que foi transmitido pelas primeiras gerações de cristãos e esse é o rito que até hoje a igreja transmite no mundo inteiro. Então, nós vemos aí que a igreja ela consegue segurar a verdade que Cristo ensinou, a única verdade que Cristo ensinou. Inclusive, a respeito do dia de celebrar, lá no livro do Atos, capítulo 20, versículo 7, né, São Lucas narra que o dia de celebrar era o primeiro dia da semana. E a visão que João teve para fazer o livro do Apocalipse, está lá em Apocalipse 1:10, ele também fala que ocorre no dia do Senhor, o primeiro dia da semana. Ou seja, lá na Antiga Aliança, o dia, o sétimo dia, ele tinha um significado especial. Mas Jesus, sendo a nova e eterna aliança, fazendo novas todas as coisas e podendo dar significados novos às coisas, né? A criação se encerra com a ressurreição de Cristo. É por isso que é chamado pelos teólogos do oitavo dia da criação. O oitavo dia da criação é o domingo, né? O primeiro dia da semana. Então, aí nós vemos que para os cristãos, né, o domingo passa a ser o dia da reunião dos apóstolos, e observando os escritos patrísticos do primeiro século, né, inclusive, por exemplo, o diálogo contra Rufino, né, que era um judeu sábio que questionava por que os cristãos guardavam o domingo em vez do sábado, e nós vemos que os primeiros padres da igreja já ensinavam que o dia a ser guardado depois de Jesus era o domingo na nova e eterna aliança. Então nós percebemos aí que o dia litúrgico ele também tem um significado muito importante. E não só o dia, mas o calendário litúrgico como todo. O nosso calendário litúrgico ele é muito rico. Ele é um calendário trienal. Ele foi preparado para que em 3 anos todo católico que vai à missa, não é? Ele conheça toda a Bíblia, ou seja, é um ciclo trienal onde em 3 anos tem assuntos de toda a Bíblia. Todos os assuntos da salvação o católico assiste somente indo para a missa. Ou seja, comprovando aquilo que diz o Scott Hahn, a maior escola bíblica que existe é a Santa Missa. Ele fala que na sua vida de pastor nunca tinha feito um culto com uma leitura do livro do profeta Sofonias, por exemplo, porque sempre tinha uma outra passagem mais interessante para ele fazer. Só que na liturgia católica cabe toda a missa. Então nós vimos aí a importância e a grandeza do significado que tem o nosso calendário litúrgico. Ele tem o tempo da quaresma, ele tem o tempo comum, né? As cores litúrgicas têm um significado, mas sobre esses detalhes litúrgicos nós não vamos entrar agora. Nós vamos falar mais sobre a natureza da missa e sobre o significado. Em outra formação, podemos falar mais sobre as questões litúrgicas, que também é assunto também para diversas formações. Em uma formação só, não é possível de se esgotar sobre a liturgia da Santa Missa. Então, tem um ditado muito interessante, um ditado popular, que diz: você só ama aquilo que você conhece. Quanto mais a gente conhecer a liturgia, quanto mais a gente conhecer a Santa Missa e conhecer a Igreja, mais nós vamos amar a Cristo, né? Que a Igreja é o corpo de Cristo, já dizia Paulo em Colossenses. Então a missa também está dividida em algumas partes, né? Quem tiver um missal em casa, ou até aquela liturgia da Paulus, ou aquela outra com as editoras católicas juntas, vai perceber que a missa tem ritos iniciais, depois tem a liturgia da palavra, depois a liturgia eucarística e tem ritos finais, certo? Então, como eu falei, são ciclos trienais, vai alternando entre os evangelhos de Mateus, Marcos e João, e Lucas, e o evangelho de João geralmente é lido nos tempos do Natal, Quaresma e tempo Pascal, por ser o evangelho mais teológico dentre os 4 evangelhos canônicos, certo? Então, agora falando também sobre a natureza da Santa Missa, é muito importante para que nós entendamos a natureza da Santa Missa, a encíclica Mediator Dei, é uma encíclica do Papa Paulo VI, que ele fala da natureza da missa. Se a gente pudesse resumir a missa numa palavra, esta palavra seria sacrifício. Então, a missa ele é um sacrifício visível e é uma representação do sacrifício cruento. Jesus ele se torna o nosso cordeiro, né? Como João Batista disse, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E lá na carta de João, ele também fala que ele é a expiação dos nossos pecados, e não só dos nossos pecados, mas dos pecados do mundo inteiro. Então nós vemos que a missa é um sacrifício e ela é o mesmo sacrifício que ocorreu lá com Cristo na cruz. Aí você se assusta e diz, mas como é que é o mesmo sacrifício? É por isso que as pessoas falam que a Igreja Católica fica matando Jesus todo dia. Calma, não é bem assim. Para que ocorra um sacrifício, ensina a encíclica Mediator Dei, é necessário um sacerdote, é necessário uma oferenda e é necessário um motivo, uma causa. Então nós vemos lá com Jesus que ele é o verdadeiro sacerdote, ensina Santo Tomás de Aquino que todos os outros sacerdócios são extensões do sacerdócio de Jesus, que é o único sacerdócio, sacerdote real da ordem de Melquisedeque. Então nós vemos que Jesus é o sacerdote. A oferenda, a vítima a ser expiada para pagar os pecados, também é Jesus. Jesus é o sacerdote e Jesus é a vítima, e o motivo é a expiação dos pecados do mundo inteiro. Se nós olharmos para a missa hoje, como eu falei atrás, o padre celebra em persona Cristo. Ele não diz isto é o corpo de Cristo, ele diz isto é o meu corpo. Ou seja, o sacerdote que está celebrando a missa é Jesus. A vítima, o sacrifício da missa, também é Jesus. Claro que Jesus em forma eucarística. É por isso que esse sacrifício é um sacrifício incruento, é um sacrifício sem cruz e sem dor, diferente do sacrifício cruento que ocorreu no episódio da morte de Cristo. Então, e a causa também é a expiação dos pecados do mundo inteiro. Então, nós vemos que é o mesmo sacrifício, ou seja, você que vai para a missa, você está participando do mesmo sacrifício, porém de forma incruenta, de forma sem cruz e sem dor. Mas é o mesmo, trata-se do mesmo sacrifício que ocorreu na pessoa de Jesus Cristo, certo? A única diferença é o modo de se oferecer o sacrifício. Está lá no parágrafo 66 da encíclica Mediator Dei. Então, nós percebemos que durante esse sacrifício ocorre o que o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1376, chama de transubstanciação. O que é a transubstanciação? A transubstanciação é a mudança de espécie. Aquelas espécies, em substância, vão deixar de ser pão e vinho e vão se tornar no corpo e o sangue de Cristo. Observem que não é uma transmaterialização. O vinho vai continuar sendo uma bebida alcoólica, vai continuar sendo vinho em matéria, mas em substância ele vai ser o corpo de Cristo. Obviamente, em alguns momentos da história da Igreja, ocorreu também o milagre da transmaterialização. Sobre isso nós vamos falar no final. Então, nós temos, neste sacrifício, quatro finalidades. Isso está na Mediator Dei, parágrafo 64 a 67. Inclusive, o padre Paulo Ricardo já indica, quem puder leia a encíclica Mediator Dei para entender melhor o sacrifício da missa. Essas finalidades são adoração, ação de graças, a expiação e a impetração, né? Ou seja, nós absolvemos em nós aquilo que é o corpo de Cristo. Então, adoração, ação de graças, expiação e impetração. E, celebrando a missa, nós temos a remissão dos pecados cotidiano, né? Então, a gente recebe uma remissão dos pecados cotidianos. A gente, às vezes, questiona por que precisa se confessar se antes de começar a missa a gente já pede perdão pelos pecados. Mas o perdão pelos pecados que a gente pede no início da missa é para os pecados mais simples, né? Os pecados veniais, não os pecados mortais. Os pecados mortais são perdoados somente no sacrifício da reconciliação. Então, a missa ela tem essas quatro finalidades. A primeira de adoração, a segunda de ação de graças, a terceira de expiação e a quarta de impetração. Sobre a participação dos fiéis, nós observamos que os fiéis eles também participam da Santa Missa. Certo? Falando um pouco sobre antes do Concílio Vaticano II, a missa era celebrada no rito tridentino, certo? Onde o padre celebrava no idioma latino, em latim, e algumas pessoas falam que o padre celebrava de costas para o povo, mas na realidade essa frase é equivocada. O padre não celebrava de costas para o povo, Ele celebrava de frente para Cristo, porque o referencial não é o povo. O referencial da missa é o Cristo que está sendo sacrificado em expiação dos pecados do mundo inteiro. Então, os fiéis participam, né, especialmente depois do Concílio Vaticano II, da Santa Missa. Antes, o padre poderia celebrar até sozinho, né, a Santa Missa. Todo padre tinha que celebrar pelo menos uma missa, né? Nas igrejas mais antigas, tem o altar-mor ali na frente, e do lado tem altares menores, né? Às vezes até atrás da igreja, em algumas catedrais, né? Tem um outro altar atrás da igreja, né, para que seja celebrado. Às vezes o bispo estava celebrando na frente, o padre estava celebrando atrás, outro padre estava celebrando ao lado, e não necessariamente precisava de alguém para assistir. Já nesse novo rito, né, também conhecido como Nova Missa, que recebe uma dose de críticas pelos mais tradicionais, pelas almas mais tradicionais, ele tem mais participação dos fiéis, né? Nossa morte tem que ser associada à morte de Cristo. É uma morte mística, como diz Paulo em Romanos 6,6, a gente deve pregar os nossos pecados morrendo com Cristo na cruz e ressuscitando com Ele. Então, a gente também tem uma imolação. É por isso que a gente não pode dizer que vai assistir à missa, né? A gente não vai ser só um telespectador. A gente vai realmente participar da missa, não vai somente para assistir. Então, também no ofertório, nos cânticos, nas próprias respostas litúrgicas, né, tem partes que são do sacerdote e tem partes que são da assembleia, às vezes até misturada, né? Como, por exemplo, aquela oração pela paz, que o padre manda todo mundo dar as mãos e orar juntos. Na realidade, aquela oração é a oração do sacerdote falar, né, e não dos fiéis. O fiel só responde no final, né? Mas hoje colocou-se no costume de forma equivocada, né, liturgicamente equivocada, de todo mundo rezar as respostas litúrgicas, né, e algumas outras também que foram confundidas e até alteradas no idioma português, né, no missal traduzido pela CNBB. A gente tem algumas respostas litúrgicas que não correspondem às respostas litúrgicas no mundo todo. Por exemplo, o Senhor esteja convosco. Aqui no Brasil a gente responde algo bem popular, até um pouco carregado de teologia da libertação: Ele está no meio de nós. Mas a resposta litúrgica rezada em Roma e na igreja no mundo todo não é essa, é "e com o teu espírito também". Então, algumas pequenas respostas são alteradas também no nosso idioma, e algumas coisas são típicas de alguns lugares. Por exemplo, a presença de instrumentos de batida, como o tambor, é muito comum na região da África, e de dança, porque é algo muito comum na cultura lá. Já no Brasil, a gente tem muito costume de, por qualquer coisa, bater palma, e às vezes acaba batendo palma em momentos inadequados da missa, né? Especialmente no momento da liturgia eucarística, que é o momento que a gente está lembrando uma morte. Então não tem motivo nenhum para que a gente bata palma. Inclusive o Papa Bento XVI, ele fala que aquele que bate palmas, ele está aplaudindo os algozes. Então não tem significado nenhum. E às vezes até na música que a gente canta, né, às vezes até no santo que a gente escolhe, né, santo, 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 dizem todos os santos, às vezes a assembleia se empolga e acaba batendo palma e se exaltando num momento impróprio. É um momento tão delicado em que até o abraço da paz, né, que no Brasil a gente é caloroso e diz o abraço da paz, né? Então, até o abraço da paz, né, até a hora de dar a paz do Senhor, o Vaticano pede para que seja no final da missa e não naquele momento, porque aqui a gente quer dispersar, quer pegar na mão de todo mundo. Às vezes o sacerdote sai do altar e quer pegar na mão de todos os fiéis, e na realidade é um ato simbólico para a gente fazer com o irmão da direita e com o irmão da esquerda, né, para simbolizando que a gente está se reconciliando com todos os irmãos, porque não tem como dar a paz a todo mundo que está presente na igreja, né, principalmente quando é missa que tem muita gente. Eu acho muito interessante o exemplo de um sacerdote indiano que está na paróquia de São Cosme e Damião, na cidade de Juazeiro, que na hora de dar a paz, ele fala para a gente não dizer nada, apenas apertar a mão e olhar para o irmão da direita e da esquerda, assim como uma vela que não diz nada, mas que transmite uma mensagem. Então eu acho muito bonito e muito de acordo liturgicamente essa atitude do Padre Felipe de dar a paz de uma forma mais discreta, se concentrando no momento do milagre da transubstanciação, né, do santo sacrifício que está ali diante dos nossos olhos. Nós não perdemos perder a atenção por nada, como ensinava São Padre Pio de Pietrelcina. Então, nós percebemos que nós participamos, até no momento da comunhão, não é? Eu li aqui em 1 Coríntios 11 o que Paulo disse, e no final ele fala que aquele que come o pão e bebe o cálice indignamente é culpável da morte. E depois, no versículo 28, ele continua dizendo que cada um examine sua consciência para ver, não é, se é digno, não é, de comer o pão e beber o cálice, porque aquele que come e bebe sem distinguir corretamente, ele está assimilando sua própria condenação. E é por isso que a encíclica Mediator Dei, número 105, ela vem falar de comunhão espiritual para aquelas pessoas que estão impossibilitadas de fazer a comunhão, não é, material. Então, a encíclica abre esse parêntese para os fiéis fazerem comunhão espiritual, certo? Então, nós percebemos também na missa a questão do oferecimento aos fiéis defuntos, né? No momento da comunhão, no início da missa é falado nas intenções pelos fiéis defuntos, e lá no meio da missa também, né, o padre relembra na hora do sacrifício, ele relembra das almas que morreram na esperança da ressurreição. Essa também é uma ação litúrgica que está lá do início da igreja. Os estudos patrísticos, a arqueologia comprova, a história comprova que assim foi desde o princípio, que a igreja reza pelos mortos, pelas almas dos que já morreram depois, no momento da missa, porque nós acreditamos na ressurreição. Nós acreditamos que a morte não é o fim. Por causa da pessoa de Jesus Cristo, nós acreditamos que a morte não é o fim, e por isso nós rezamos por essas pessoas. Então, encerrando aquele momento, nós temos a comunhão, né? Às vezes a gente resume a missa em comunhão, então estamos vendo aqui que a comunhão, ela é um aspecto, ela é a conclusão do sacrifício, né? Mas o foco é o sacrifício. Nós vemos na finalidade que antes da impetração vem a expiação. Primeiro vem o sacrifício, depois a gente assimila esse sacrifício, depois a gente tem o aspecto de banquete, certo? Mas a missa não pode ser resumida apenas no banquete, porque a sua natureza está no sacrifício, certo? O sacrifício do cordeiro imolado. E depois que acaba a missa, né, geralmente, às vezes, ocorre de recolher algumas hóstias consagradas para levar aos enfermos, aos impossibilitados de ir à missa. Essa também é uma ação desde o início da igreja. E daí se teve a ideia de adoração eucarística, ou seja, a adoração eucarística, ela não está substituindo a missa, ela é um complemento da missa, ela é uma prorrogação, né? O momento mesmo é a missa. A maior adoração, o primeiro ponto, a primeira finalidade do sacrifício é a adoração. A maior adoração que nós prestamos a Deus está na Santa Missa. Adoração ao Santíssimo Sacramento é uma continuação, é um prolongamento do momento da Santa Missa. E é interessante que nós possamos compreender isso. Então, nós podemos perceber que a missa, ela tem origem desde a antiga aliança com a festa da Páscoa. Jesus, na sua Páscoa, institui a nova e eterna aliança, né? Nós até falamos Cristo, nossa Páscoa. Então, nós vimos que a missa, ela tem a natureza de sacrifício e que os fiéis participam dessa natureza de sacrifício, né? E que a comunhão, ela é um aspecto dessa, a conclusão desse sacrifício é o aspecto da comunhão. Diante de tudo isso, nós podemos observar que uma missa, ela não pode ser considerada como um culto ou como uma reunião de nenhuma outra religião, porque somente na missa nós temos o alimento carimbado, o alimento que tem o selo de Deus. E também gostaria de deixar claro que a celebração da palavra, ela só existe pela carência de sacerdotes, porque o ideal era que em toda a igreja fosse celebrada a missa, mas como não há padres suficientes, a igreja permite que o leigo faça a celebração eucarística ou o diácono, né, durante o domingo, para que os fiéis possam cumprir o preceito dominical, né, de estar presente na casa do Senhor ao domingo, né, um dos mandamentos da igreja. E para encerrar, eu queria lembrar você do milagre de Lanciano, contestado por alguns, mas até às vezes pela mídia laica, né? Se você entrar lá no site do Mega Curioso, tem 5 fatos curiosos que a ciência não explica. E tá lá o milagre de Lanciano. Eu falei anteriormente, que o milagre da Santa Missa é o milagre de transubstanciação, é a substância que se muda. Mas algumas vezes Cristo aumenta esse milagre e faz também o milagre da transmaterialização. Assim aconteceu com o padre da Itália, que não acreditava muito no sacrifício da missa. De repente, aquelas espécies que eles seguravam se transformaram em carne e sangue. Quando os cientistas foram analisar esta carne e esse sangue, perceberam que era carne humana e carne do miocárdio, uma carne de coração, e que o sangue que essa carne tinha era sangue do tipo AB positivo, que era comum lá na região que Jesus nasceu. Nós percebemos com este milagre que Cristo não abandonou a sua igreja, que não é mãos humanas que sustentam essa igreja, que se ela está de pé hoje, que se existe missa em todos os lugares do mundo, até em lugares que o cristianismo é proibido, é porque é o Espírito Santo que sustenta essa igreja, e é por isso que essa igreja está de pé até hoje. Quando você sai da sua casa aos domingos e vai fazer presente na Santa Missa, você está indo fazer presente a um momento sustentado pelo Espírito Santo. E se você ainda é vencido pelo cansaço, deixe disso. Vamos lembrar do exemplo dos fiéis que morreram como o padre na França por estarem presentes na missa. Se para você tanto faz como tanto fez, para alguns é caso de vida ou morte. Nós percebemos que Cristo está presente. E como dizia São Pio de Pietrelcina, é mais fácil até resistir sem o sol do que sem a Santa Missa. Não é o sol que sustenta a vida na terra, mas é a Santa Missa, já dizia o ensinamento teológico do São Pio de Pietrelcina, um padre amante, completamente doado à Santa Missa. Então, dessa forma, nós encerramos essa formação. Encerramos essa formação com um tema de extrema importância para o povo católico, que às vezes vai para a missa, mas não compreende bem o que está ouvindo, não compreende bem o que está respondendo, e que se a gente puder conhecer um pouco mais do significado daquilo que a gente está vendo e que está falando, a gente vai poder amar mais a Santa Missa e ela vai acabar se tornando parte de nós. Nós vamos assimilar esse sacrifício não só materialmente, mas nós vamos assimilar esse sacrifício também espiritualmente. A paz de Jesus a todos, salve Maria, fiquem com Deus e até a próxima formação.
Tua presença, meu Senhor, posso notar. Vejo as pegadas que deixaste em nosso altar, onde em mistério tu te mostras, sem que os olhos possam ver, mas o percebe o coração que sabe crer.
Crer que o altar é o lugar da comunhão, onde humano e divino dão-se as mãos, e os sabores desta terra se misturam aos do céu, frutos da vida que nos mostram quem tu és.
Te adorarei, Senhor, de todo o coração. Te louvarei, te bendirei, te glorificarei, Senhor. E enquanto espero a tua volta, eu volto aqui te receber em mim, eterniza minha vida. Thank you.
Tua presença, meu Senhor, posso sentir. Vejo as pegadas que deixaste em meu jardim, onde as belezas desta terra prenunciam as do céu. Só pode ver o coração que sabe crer.
Crer que o eterno neste tempo já se faz,
e a vida humana neste altar é muito mais.
Nele antecipa-se a chegada de quem nunca se ausentou,
pois a saudade é uma forma de ficar. Te adorarei, Senhor, de todo o coração. Te louvarei, te bendirei, te glorificarei, Senhor. E enquanto espero a tua volta, eu volto aqui te receber em mim, eterniza minha vida. Te adorarei, Senhor, de todo o coração.
Te louvarei, te bendirei, te glorificarei, Senhor.
E enquanto espero a tua volta, eu volto aqui te receber em mim, eterniza minha vida. Te receber em mim, eterniza minha vida.
Web Rádio RC Católica de Poços.